Ponto de Encontro.
Agora são 11 horas e 30 minutos, voltamos para falar de cultura, de história, e bota cultura nisso, né? Com a inteligência que tinha, com os tantos livros que escreveu, a marca forte, né? Eu chamo de uma marca realmente, né? Monsenhor Agenor Neves Marques não foi apenas uma pessoa, deixou aqui, né, muitos ensinamentos, muitos exemplos, muitos escritos também. Estou recebendo aqui convidados que representam muito bem, por sinal, o Monsenhor. Hoje, dia 31 de agosto, 17 anos da morte dele, criador dessa emissora e que de lá para cá tem cumprido bem o seu papel. Márcia Reis Neves Marques Costa, escritora, jornalista, radialista, né? Apresentadora de TV, tem muitas histórias também, né? Bom dia, Márcia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Marconi, né? É sempre uma felicidade imensa poder estar aqui nesse microfone, participando de momentos que eu considero importantes na vida da sociedade, da comunidade ursanguense.
Verdade. Por uma questão de respeito e lógica, eu entrevistei e cumprimentei ela primeiro, e o Sérgio vai concordar comigo. Primeiro elas, né, Sérgio? Bom dia.
Assim dizia, bom dia. Assim dizia o Luiz Henrique da Silveira. Sérgio, Serginho, primeiro as mulheres, as pessoas mais importantes. Então, Padre Giliardi, bom dia. O André, bom dia. E a toda a equipe da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui nessa imprensa democrática, né? De qualidade. E que há 72 anos vem somando e muito, né, no ranking do progresso de Ursanga, da história, enfim, do rádio bem feito, feito com amor e feito com profissionalismo. E isso é uma herança do Monsenhor Agenor Neves Marques, o Padre Agenor.
E se não for democrática, né, que feche as portas. Fecha. Tem que abrir portas. Realmente as portas para todo mundo falar, né? E na Semana da Independência, que já vamos iniciar, eu sou aqui presenteado com o livro Nevinho, Memórias de um Sonhador, né? Onde também está registrado aqui um discurso importante que a Márcia vai daqui a pouco destacar, quando o padre trouxe belíssimas palavras. Aliás, não só nesse momento, né, cívico, patriótico, mas em tantos momentos, na luta dos mineiros, nos eventos políticos, sociais, lá estava ele sempre com belas palavras e que ficaram marcadas, né, Márcia?
Na volta dos pracinhas brasileiros, exato, né? O discurso em Florianópolis foi algo fantástico, né?
Exato.
Inclusive, esse discurso também está inserido aqui, né, nessa biografia do Padre Agenor. Mas o que eu gostaria de ler aqui, Bicudo, é uma parte de um discurso que eu fiz na ocasião, né, que eu na ocasião era presidente da Academia de Letras, e representando todos os colegas, então foi feito um discurso naquele memorável desfile temático, né, em homenagem ao centenário de nascimento do Monsenhor Agenor Neves Marques. Isso aconteceu em 2014.
Você escreve muito bem, fala muito bem. Também é uma herança dessa admiração e relação familiar com o Padre Agenor, né, Márcia?
Eu não sei se isso é genético, se isso é forçado pela prática e pela necessidade, né, que a gente, como jornalista e como imprensa, precisa estar todos os dias escrevendo, falando. E assim a gente vai talvez se aprimorando, mas eu creio que também tenha um pouco de genética e agradeço, né, ao saudoso Monsenhor por ter também, e ao meu pai e à minha mãe por ter me passado esses genes, né, que tanto contribuem com a minha vida profissional hoje.
Esse texto foi escrito por você, né?
Isso é parte de um discurso e eu gostaria de ler assim para as pessoas ter uma noção da importância e da influência que o Monsenhor Agenor Neves Marques teve na vida e na história de Ursanga, né? Porque, na verdade, hoje ele faz parte da alma e da identidade do ursanguense através do trabalho que ele deixou e das obras que ele nos legou, né? Então, eu posso começar a ler?
Por favor.
Como nós estamos também, né? Hoje é dia 31 de agosto... véspera, né, do início da semana da independência do Brasil, né? Eu acho que cabe bem essa colocação. Naquela época, os acadêmicos da Academia de Letras de Uruçanga faziam um desfile temático em comemoração à independência do Brasil, evidenciando a figura do Monsenhor Agenor Neves Marques, o seu patrono e fundador. E naquela época eu falava: eu poderia hoje perguntar aqui a todos os presentes: o que é civismo se não fazer de uma vida um mecanismo para o estímulo à fé no futuro, à esperança de dias melhores, à luta por conquistas, à busca de novos caminhos, ao encontro da própria identidade? Isso foi o que o Monsenhor Agenor Neves Marques nos legou. Identidade cívica, através dos símbolos municipais, onde a sua imagem se fixará pela eternidade na nossa bandeira, no nosso hino, no nosso brasão de armas e na flor símbolo da nossa cidade, a Magnólia Branca. Identidade cultural, que veio na valorização do idioma dos colonizadores dessa cidade, do museu e da biblioteca municipal, no apoio às artes e ao talento da nossa gente. Identidade ideológica, que veio no seu exemplo de atividade política, ensinando que o caminho para a conquista é a coragem de mostrar o que se deseja e a participação na luta. Identidade ambiental, mostrando-nos seu amor aos animais ao tentar preservá-los em seu mini zoológico no Morro da Igreja, que mostrou em versos e prosas o erro da degradação e a necessidade de uma mudança de comportamento, incentivando o respeito à natureza. Identidade econômica, que veio no seu incentivador exemplo de empreendedorismo ao criar gráfica, malharia, sacaria, produzir suco de uvas em escala comercial e estimular a apicultura com a criação da primeira associação e também a primeira e única escola de apicultura em Uruçanga, hoje inexistente. Identidade espiritual, quando incentivou católicos de quase 40 comunidades a construírem suas capelas em honra a seus santos padroeiros, e que no ano do centenário da nossa cidade, muito antes que alguém pensasse em gemelágio, conseguiu que a fé e a genialidade humana transpusessem mares, fazendo com que nossa pequena aldeia ao sul de Santa Catarina se tornasse uma das três cidades brasileiras a ter a réplica de La Pietà de Michelangelo, num presente do Papa Paulo VI. Identidade comunitária, que veio no estímulo aos jovens na formação da Unijur, na criação das damas de caridade, na ajuda ao hospital local, na luta pela eletrificação no meio rural, na batalha pela central telefônica com suas telefonistas intermediando as ligações, na honra de Uruçanga ter sido município sede do primeiro Congresso Catarinense de Apicultores, de ter um pároco que criou hinos para várias cidades, que foi instrutor do seminário em Criciúma, que deu voz a seu povo na Rádio Marconi, na Rádio Comunitária, e que pelas letras deixou registrada a nossa história. Um palhocense, baieco, coração de polenta, que amolecia com o cantar de um curió, que se derretia como queijo na fortaia ao receber o abraço de uma criança, pequeninas essas que ele amou com a intensidade de assumir a responsabilidade de tornar-se o pai de mais de 1000 que passaram pelo paraíso da criança. O padre da batina preta, com botões roxos, e que explodia como uma rolha de espumante ao se deparar com injustiças, que não temeu enfrentar os poderosos, que pregou o evangelho em escuras galerias de mina, que derramou suas lágrimas. Isso me emociona. No enterro dos 31 mineiros mortos em 1984. E que mesmo sem internet, Facebook ou computador, recorreu à sua diocese e mobilizou a imprensa nacional, trazendo para Urçanga repórteres da revista Veja e do famoso repórter Esso, denunciando as más condições de trabalho dos mineiros e a precariedade da infraestrutura local em atendimentos catastróficos como esse que ficou marcado na história de Urçanga. Celito, Fuzilica, Nevinho, Nonô, Padre Agenor, Monsenhor. Um só homem, muitos nomes para designá-lo. Hoje, quando fazem 17 anos do seu falecimento, creio que nós só podemos dizer obrigado, Nevinho, obrigado, Nonô.
Com certeza. Um só homem, dezenas de adjetivos, né? É. Quantas qualificações que esse homem acumulou ao longo da vida, né, Sérgio? Impressionante, né?
É, impressionante.
E esse texto traduz muito bem o que nós...
Muito, acho que a Márcia, mais uma vez, foi feliz, né? Muito feliz, como sempre, né? É de uma sensibilidade enorme. E esse livro é uma coisa que não é um... Não é a publicação provinciana de uma sobrinha do, entende, do Padre Agenor. É de uma escritora que viu, viveu, conheceu e interpretou, entende, todas essas facetas, né, da passagem do Padre Agenor, que é único, né? Há duas semanas, eu, só para fazer um aporte, estive no Paraíso da Criança duas semanas, num domingo pela manhã, olhei, apesar dos esforços de grande parte de abnegados, está tudo meio detonado. Então, para manter o que o Padre Agenor fez, nós precisamos ter uma construtora atrás do que ele fez agora para reformar e manter. Só isso chega. Né?
A casa do Padre Agenor, onde ele viveu os seus últimos dias aqui, onde fica o Cáritas, né? E agora com muito esforço, uma ação aqui, outra ação ali, para arrumar o telhado. Né? Eu vejo aquela casa como um grande memorial, um local de visitas e tudo mais. Né? E falando em memorial, eu quero mandar um abraço para o Sérgio Maestrelli, que ele está se esforçando muito para que se faça um memorial para conservar, agrupar essas coisas. Segunda-feira,
Marconi,
inclusive, segunda-feira, a gente fez uma conversa no parque lá com a Rosa Miotella, levou muitas publicações do Padre Agenor. Isso tudo tem que ser muito bem guardado, né?
Sim, eu acho que é necessário que Urçanga, né, uma cidade que trabalha tanto com a cultura e almeja tornar-se, né, turisticamente atrativa pelo lado da cultura italiana, que se construa um espaço para preservar a história, não só do Padre Agenor, que o Padre Agenor foi realmente uma parte importantíssima, né, na história de Urçanga, mas da própria Igreja Católica, né, que esteve presente aqui na cidade desde a fundação, com a vinda de padres italianos.
Luigi,
né,
Marzano, primeiro pároco.
Que nós, inclusive, fomos na Itália, né, prestar uma homenagem a este padre, colocando uma bandeira no seu túmulo, em agradecimento, né, ao conforto que ele veio trazer aos imigrantes que foram largados aqui em meio à Mata Virgem. Mas então eu acredito que esse espaço, essa casa, deveria conter toda essa história, que é a própria história de desenvolvimento da cidade, né? Os nossos imigrantes, os nossos colonos, eles se alicerçavam na fé, na esperança de que Deus os abençoasse, que eles tivessem um futuro melhor do que eles tiveram, né, a vida deles difícil na Itália. Então, eles trabalhavam para manter os padres perto deles, sempre os abençoando e os incentivando. E eu acredito que toda essa história, né, deve ser preservada, que começou com uma capelinha simples, passou por uma maior, depois foi construída a torre, depois foi construída a bela matriz, né, que hoje abriga aquela réplica maravilhosa da La Pietà. Tudo isso, né, essa construção que veio através da Igreja, Paraíso da Criança.
Do envolvimento da sociedade.
Exatamente,
né?
Rádio.
Isso.
Malharia.
Aquele
gráfica,
pavilhão lá em
pavilhão,
cima que abrigou a primeira,
Celso Ramos,
a primeira escola profissional, né, de Urçanga. Foi por iniciativa de um padre, através do trabalho, né, da Igreja. Então, eu creio que realmente tudo isso mereça um espaço especial para ser preservado, porque, veja bem, Bicudo, são 17 anos que o padre faleceu. Nós já temos uma geração que nem viu o padre Agenor. Então, nós temos que pensar para o futuro, para que toda essa grandeza, toda essa história não se perca, né, no vento. Na...
É difícil conservar a memória, né?
É.
Graças a Deus, eu digo assim, porque ele, com a qualidade que tinha de poeta, de escrever tantos livros, deixou pessoas como você que reescreveram novos livros, baseados também nos antigos, na história, na pesquisa, né? E com muita maestria, com muita beleza poética, né? E isso não pode morrer. Porque se parar, a gente vê um futuro...
Eu até gostaria de fazer um adendo aqui, lembrar, né? Primeiro, que o padre Genor, eu estou falando como sobrinha, que na nossa família, vou ser bem sincera, a imagem principal e que sempre se destacou na nossa família foi a da vovó Tilinha, que era a mãe dele. Eu, quando ela era adolescente, eu vivia na casa paroquial, mas, para mim, o mais importante era a minha avó. Eu não tinha noção da importância que o meu tio tinha perante a comunidade. E o que eu quero ressaltar é que, através da minha avó, dentro da casa paroquial, ele passava para a comunidade uma mensagem de quão é importante abrigar os pais, manter a família, entende? Então, a família, talvez por ele ter vivido, quando criança, muitas dificuldades econômicas, viver, ser pobre, até passar fome e tudo, e ter sido tirado, né, da família dele, ainda criança, para ir para o seminário, talvez tudo isso tenha se tornado uma carência e ele ter necessidade de manter todos os irmãos e a família.
E sobrinhos, tudo eram próximos, né? Na verdade, vivia todo mundo ao redor e com a influência dele.
Correndo dentro da casa paroquial, né? Então, dois pontos que eu quero destacar é isso. Ele prezava muito pela família e prezava muito pelas artes de todos os tipos. Teatro, a música, né? Quando ele atuava no Paraíso, existia um teatrinho lá. E qualquer comemoração era feita apresentações pelos alunos da escolinha, pelas próprias crianças do Paraíso. Então, as artes, de uma forma geral...
Ele chegou a construir um palco, né, lá.
Exatamente. Tem um palquinho lá.
Sempre foram coisas muito importantes para ele.
Já faz muito tempo que eu não entro aqui no antigo CEL, Casa de Encontros de Uruçanga, né? Foi escola, foi...
Tudo.
Olha, o orfanato, né? Essa criançada toda que passou por ali, depois crescendo, alguns casaram, né? Ele fazia cerimônia na igreja, fazia questão de fazer uma festinha lá em cima,
sim,
né? Tudo isso é história, né?
Sim.
E como essas crianças, hoje adultos, né, cresceram com valores importantes.
Né? E além disso, né, por exemplo, eu sempre dou um exemplo, porque é assim o que eu mais tenho proximidade, né? Por exemplo, a família Cizés, que eram irmãos que foram adotados, né? Vieram de uma família carente.
Desestruturada.
Hoje, eles tiveram uma oportunidade no Paraíso da Criança que se reverteu em benefício para a comunidade.
Exato.
Por quê? Porque nós tivemos o Braz Cizés, que foi vereador e foi presidente da Câmara. Nós tivemos as filhas da Terezinha Carezemin, que é a irmã do Braz. Uma é professora universitária em Florianópolis, na UFSC. Outra é promotora federal, desembargadora, sei lá como é que é, um cargo assim de importância, né, na estrutura federal. E uma é médica. Então, quer dizer, a oportunidade que a mãe delas teve no Paraíso proporcionou que elas também tivessem oportunidade de crescimento. E isso aconteceu com centenas e centenas de pessoas que passaram pelo Paraíso. Quem conseguiu aproveitar a oportunidade dela, dada, né, se sobressaiu. Quem não conseguiu, infelizmente, né, não teve um final tão feliz.
O Hospital de Uruçanga também é o que é até hoje, claro, valorizando os homens mais atuais, mas... Lá atrás também o Monsenhor trabalhou muito, lutou muito pela manutenção do hospital.
Você imagina, né? Não é nenhuma crítica, nem desdenhar nada. Você calcula um padre sozinho, com todas as capelas de Uruçanga, cuidando de todos os fiéis, dando extrema-unção, porque ele ia nas casas da comunhão, extrema-unção. Cuidava do hospital Nossa Senhora da Conceição, ajudado pela dona Minerva, mas eram os dois, né? Uhum. E, enfim, tudo o que ele fez, tocava rádio. Eu estava me lembrando, deitado na cama hoje que eu estou meio gripado, não vi nenhuma festa de Uruçanga que não tivesse um programa oficial impresso na gráfica Paraíso. Sábado, aleluia, sábado, procissão. O padre organizava a procissão, organizou o desfile do centenário de Uruçanga, entendeu? E estava do lado transmitindo a missa. Ele acaba de chegar neste momento o representante do governo italiano, o senhor Cônsul Guido Borgo Manero. Ele ali, entendeu? Ele enxergava tudo, ele coordenava tudo, entendeu? Levava uns pauzinhos, mas ele sempre se sobressaía, entendeu? Então, veja o quanto um ser humano só pôde fazer.
É assim, eu até gostaria de acrescentar ali que seja que ele era, na verdade, não só. Ele era um líder, né? Ele conseguia levar a população junto com ele nas conquistas que ele almejava para a comunidade, né? Inclusive, uma das frases que ele me disse numa entrevista, né, que a gente fez com ele na década de 1990, ele disse que a grande lema dele é de que sozinho a gente não é ninguém. Exato. E é preciso sensibilizar os outros para que o sonho da gente se realize e que o sonho da gente não seja só para a gente, seja para beneficiar muita gente.
E ele entendia muito também de política e a necessidade que a política tem na sociedade de resolver as coisas, não é? Porque quase tudo passa pelas vontades políticas, né?
Exatamente.
E eu digo para vocês, o que eu vou falar agora é, de certa forma, até meio perigoso, tá? Pela questão da interpretação errada que as pessoas possam ter. O padre, ele é um ser humano, uma autoridade forte numa sociedade, né? Respeitado e tudo mais. Né? E tendo essa noção política, ele sabe que ele pode até interferir, inclusive. O padre Agenor, ele via que a política poderia transformar a sociedade e ele fazia questão também de interferir. Ele militava também, vamos dizer assim, né? E eu acho que ele até conseguiu nomear representantes depois do futuro.
Sim, ele teve uma forte atuação política. Ele chegou, inclusive, a ser convidado para ser candidato a prefeito de Uruçanga, né? Coisa que ele negou.
Ainda bem que ele declinou, né?
Não, mas ele era sábio porque ele tinha conhecimento de que nada se consegue a não ser pelos meandros políticos, né? Então, ele tentava criar uma força dentro da sua cidade para que ele pudesse se apresentar nas esferas estadual e federal e conseguir verbas e recursos para o que ele pretendia fazer em Uruçanga.
Bem nesse sentido que eu coloquei, sabe?
E foi assim exatamente que aconteceu com a construção, né, do Paraíso da Criança, que veio com verbas...
Pavilhão Celso Ramos.
Que veio com verbas federais, porque ele tinha um certo poder político, não só em Uruçanga, mas na região, né? E com isso ele tinha espaço aberto a gabinetes de presidentes e governadores, né?
Imagine vocês nunca o tamanho dessa obra. Quanto custaria uma obra desse tamanho hoje?
Nunca houve na história de Uruçanga, não cortando a Márcia, nenhuma época em que tantos governadores, tantos políticos influentes a nível regional, nacional, estadual estiveram em Uruçanga. Que era banquete pro Ivo, era banquete pro João, eles estavam aqui com frequência. O padre Genor trazia a turma para cá pro intento dele.
E isso é claro, né? Como diz o outro, quando a gente tem uma postura, sempre luta com um pensamento que é diferente, né, de outras pessoas. E isso ele criou, claro, várias pessoas, né, que eram contra o seu desejo, contra a sua vontade de criar um futuro para a cidade, né? Mas, como ele mesmo disse no final de sua vida, quando perguntado o que ele pensava, né, sobre a sua vida em Uruçanga, ele disse: Márcia, nós somos feitos de sombra e de luz. Eu morro feliz porque eu acho que eu vou deixar muito mais luz do que sombra em Urçanga. Então eu creio que, né, por todas as obras e todos os projetos que ele deixou encaminhado e por todos os exemplos, eu também creio que tenha sido isso.
Márcia, a ex-professora Vera Lúcia dá os parabéns a você. Lindo o texto que você agora há pouco leu aqui no programa, né? Parabéns pela homenagem, estou emocionada. Quem escreveu aqui foi a Joyce. A Joyce é mãe da Renata Savimondo, né? Da cultura também. E muitas pessoas têm na memória as tantas celebrações que foram com o Padre Genor, com aqueles sermões, né? Demorados e não repetitivos, não. Que ele tinha uma coletânea de palavras, né? E não cansava, né, Márcio?
Não, ele era muito assim didático, né? Os discursos deles. Mas uma coisa que acho que marcou muito, né? Afora essa geração que eu mencionei ali, que nem sabe que o Padre Genor existiu até os 17 anos, ele assim marcou muito a vida das pessoas, né? O batizado do meu filho, a primeira comunhão, a crisma que ele estava presente, o casamento, bodas de ouro, bodas de prata. Então ele se inseria na comunidade assim como alguém da própria família nesses momentos. Uhum. E isso é coisa que ninguém esquece, né? E guarda com muito carinho sempre.
A Verinha disse que se apresentou algumas vezes no palco do Paraíso com os colegas de jardim. Sim. E pré.
No
teatrinho.
No teatrinho, no palco do...
Existe até hoje.
Do Paraíso, né? Existe até hoje.
Sim.
Sim.
Puxa vida, aquelas tantas salas, né? Eu também não tenho nem a noção de como é que está. Você foi recentemente lá, né?
A gente
tá
passou bem... só por fora, assim.
A gente vê que está bem...
Dá muito trabalho para manter, hein?
Dá.
Realmente. Se tiver goteiras, aí a estrutura começa
aí
a comprometer,
começa,
né?
E depois aqui na nossa cidade a gente tem que levar em conta que tudo parece que se estraga mais rápido, né? Devido à umidade.
Uhum.
A gente vê ali as pessoas pintam esses edifícios e em 2 anos já está tudo preto de novo, né? É reboco que cai, é a umidade que vai amolecendo tudo. Uhum. Então, uma estrutura enorme daquela realmente não é fácil, né? Manter em dia. E acho até que, né, a gente até poderia lançar um movimento aqui.
É.
De fazer um movimento, alguma
de apoio,
coisa de,
né,
recuperação, né, daquilo ali.
A gente fica muito triste em ver a morosidade das coisas, né? Vamos citar aqui, por exemplo, 2 casarões que estão em reforma em Urçanga, onde são colocadas as estruturas para reforma e não se vê um homem
nada
trabalhando. Não se vê nada.
Não se sabe se é da Fundação Catarinense, se não houve mais interesse, qual é o problema.
Tudo é muito
que
difícil.
Está em si,
né,
entende? É tudo muito difícil.
Até
também,
parece,
né,
que ninguém deve explicações, né?
Porque exatamente.
Isso lá no fundo é feito com dinheiro público.
É
dinheiro de uma cultura, de uma preservação. A casa
alguns,
está aqui.
Né, outros não, né? Alguns fazem de modo com o seu próprio dinheiro, né, particular.
Perfeito.
Mas quando se trata de restauração, tudo é muito detalhado, tudo é muito complicado.
Moroso, eles querem.
Aí assim...
O reboco com óleo de baleia. Aí só se nós contratar a imprensa criminosa, né, para matar a baleia.
Não tem, né? É complicado, né?
É complicado, né?
Encontrar aquele reboquinho daquela época, aquele tijolinho, né?
Então, assim, são realmente a... O intento é preservar a edificação, mas a gente tem que também estar atento ao fato de que é impossível preservá-la do modo que ela foi construída, porque há materiais que nem existem mais.
O tempo passou, né?
A exemplo de madeiras, né, que eram colocadas para fazer...
Querem canela e peroba, aí não pode cortar canela, não pode cortar peroba, aí não dá certo, né?
É verdade. Sérgio Costa e Márcia Costa, nosso humilde registro nesse dia que marca os 17 anos do desaparecimento, da morte, né, desse mundo material, do Monsenhor Agenor Neves Marques. Nevinho, Memórias de um Sonhador, um livro que está... Esse livro está à venda, Márcia?
Está, na Casa Paroquial e no jornal e na Livraria Miotelos.
Perfeito, né? Casa Paroquial...
Livraria Miotelos e lá no Jornal Panorama.
Perfeito. Está aqui, gente, um livro que é um registro importantíssimo da nossa história, né? Desse homem que fez tanto pela cidade, né? Que hoje completa 17 anos de sua morte. Ele, bom, ele, ao criar a Rádio Marconi, já, para nós, já diz tudo, né?
Já.
Já diz tudo, né? Mas tantas outras coisas...
E ficaria muito feliz, hein? Ver toda essa estrutura aqui hoje.
Exato.
Ver a operacionalidade da rádio, a presença da rádio no contexto, entendeu? Comunitário e regional. Só isso aí já chegava.
Exatamente.
Não ter feito mais nada.
A função que ela ainda tem na sociedade.
É, né? Importância, né?
Nesse formato administrativo, ela vai se manter por muito tempo ainda. Não tem dono, né? Tem um grupo de homens que cuidam dela.
Com certeza.
Né? E para nós é uma honra estar aqui.
E o que é mais importante, né? Grupo de homens que tem amor por isso aqui.
Exato.
E que vão certamente passar, né, esse amor para aqueles que virão aí no futuro fazer parte dessa história.
Verdade. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Sérgio.
Um abraço.
Obrigado,
Márcia.
Né? Obrigado também pela oportunidade, né, de estar aqui prestando essa homenagem. Que a gente jamais vai esquecer o Monsenhor, até porque ele fez um trabalho tão bom. Que ninguém vai conseguir esquecê-lo, porque cada vez que alguém cantar o hino de Uruçanga, levantar a bandeira,
exato,
ou pendurar o brasão no paletó, ele vai estar ali e todo mundo vai saber que o Padre Agenor existiu. Então nós estamos aqui com a nossa humildade, só agradecendo e prestando essa singela homenagem para esse homem que fez parte importante da história de Uruçanga.
A ele o nosso respeito e a nossa devoção. Né? Muito obrigado,
amém,
viu?
Bom dia.
E falando em devoção, meio-dia, aquele momento de fé, de reflexão com o bispo Dom Jacinto Inácio Flá, e a gente retorna já já.
Você está ouvindo a Rádio Marconi FM 99.9, Uruçanga, Santa Catarina, nos vales da Uva Guete, também na internet www.radiomarconi.net. Rádio Marconi FM, a voz dos vinhedos.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, e por sua paixão e morte na cruz alcancemos a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor.
agora e para sempre.
O nosso auxílio está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Oh.